Senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, eu quero me referir a um assunto que já foi tocado aqui, especialmente pelo senador Luiz Henrique e pelo senador Ciro Miranda. É o fato de que na mesma semana nós temos o choque de que a nossa única universidade entre as 200 melhores do mundo caiu, e outras também, e o choque de que o número de analfabetos aumentou no Brasil em 300 mil. Dois fatos, senador Aloysio, que justificariam a revolução em qualquer lugar. E aqui passa em branco. Como eu falei há pouco aqui numa parte, imagine que o Brasil tivesse caído no ranking da FIFA. O escândalo que haveria se não tivesse entre os 200 melhores times do Brasil, 200 melhores seleções, e a gente não está, e nada acontece. A presidenta não convocou o ministro da Educação, pelo menos que se saiba, não convocou uma reunião de todos os ministros, não convocou o presidente da Câmara e do Senado para discutir como é que, numa parceria, nós juntos poderíamos fazer com que o analfabetismo fosse resolvido e as universidades fossem promovidas. É essa insensibilidade para os assuntos da educação que deixa o atual governo numa posição insustentável diante da opinião pública e, sobretudo, diante do futuro do Brasil. O senador Luiz Henrique falava aqui que o Brasil tinha dificuldade em ser um país emergente dessa maneira. O Brasil caminha para ser um país submergente. Porque daqui para frente, o grande capital de um país é o conhecimento. Eu vi há pouco uns estudos dizendo que o Brasil vai estar muito bem daqui a uns próximos 10, 15, 20 anos, porque o preço da soja vai crescer. Gente, isso se justificava no tempo do açúcar, no século XVII, em Pernambuco. Porque o commodity açúcar realmente subindo de preço, tudo dava certo e parecia que era eterno. Até porque todos achavam que a escravidão não ia acabar nunca. Mas no mundo de hoje, em que a gente vê todos os dias um produto novo, que a gente vê que a produtividade está, sobretudo, na criação de novos produtos, até mais do que na maneira de produzir os produtos, como sempre foi a ideia da produtividade. A produtividade, tradicionalmente, é quanto um trabalhador produz em renda. Não é mais. Hoje é quanto os inventores criam. Já não é mais tempo de ficar comemorando o tal do Made in Brasil. É tempo da gente tirar o Created in Brasil, criado no Brasil. E nós estamos muito para trás. Uma das razões pelas quais a USP caiu é pela nossa baixa produção de novos produtos, pela baixa relação nossa com o setor empresarial. As universidades, elas estão ruins, embora com um número maior. Nós comemoramos no Brasil o inchaço. Nós não comemoramos a saúde. As universidades incharam. As universidades não ficaram melhores e maiores como a gente deve querer também. E o problema central está na educação de base. Quando a gente olha a lista aqui que saiu na Folha de São Paulo das 200 melhores e vai país por país, tem uma coisa que unifica. Falam idiomas diferentes. A renda per capita é diferente de um país para outro. As culturas são diferentes. Tem uma coisa em comum. Todos fizeram o dever de casa da educação de base. Todos. Todos, sem exceção. E nós não fizemos. Eu até acho que a USP amanhã se recupera. Pode chegar a uma das melhores 100, mas só vai ter uma USP no Brasil. Aí, de repente, a Unicamp também chega, mas só vai ter duas. Por quê? Porque eles vão ser as universidades onde entram os melhores alunos do Brasil inteiro. Aí consegue ser boa. Mas as outras vão ficando ruins. Uma das coisas que faz com que caia é porque criamos tantas universidades que os alunos não precisam vir mais para São Paulo para estudar. Então, os bons alunos, alguns ficam lá, mas um ou dois bons alunos não faz uma universidade. São todos. Imagine que esses 14 milhões de analfabetos, todos eles tivessem tido uma boa educação de base. Todos. Todos falassem inglês, que é uma das condições para ter uma boa universidade hoje, é essa. é que se fale inglês dentro da universidade. Senão ela perde competência para fora e competitividade para fora. Imagine que esses 14 milhões de analfabetos tivessem tido uma boa educação de base, soubessem idiomas, soubessem falar bem português, soubessem de matemática, tivessem noção de geografia, história, biologia. Imagine esses 14 milhões dentro das universidades, nós não estaríamos desse jeito. Não os 14 milhões, mas se desses 14 milhões, 1%, já são 14 mil. 14 mil bons cérebros. Mas nós abandonamos esses 14 milhões, jogamos para fora, incineramos os cérebros, porque um analfabeto pode ser muito inteligente, mas não consegue fazer um curso universitário. Pode ser muito sensível, mas não consegue fazer um curso universitário. Um analfabeto não é pior do que um doutor, do ponto de vista moral, são até melhores em geral, mas não consegue fazer um curso universitário. Não consegue gerar o conhecimento necessário para o futuro. Nós não fizemos o dever de casa. E isso que é trágico. E continuamos sem nos preocupar. A última frase, fazer aqui uma inconfidência, senador Paim, senador, a última frase que eu disse ao presidente Lula, como presidente, na reunião, no gabinete dele, de onde eu saí para ir para o aeroporto, ir para Portugal, lançar um livro e daí me encontrar com ele e a comitiva na Índia, a última foi: presidente, nós não estamos fazendo o dever de casa. E eu vi a cara dele, não gostou. A razão, senador Paim, tem a ver com o senhor, vamos dizer, vou dizer por quê, não se preocupe, é que se discutia cotas. Estava eu, a ministra Matilde, mais um grupo. E o presidente disse corretamente: será que em vez de cotas raciais, não é melhor uma boa educação de base para todos? E eu disse na hora: sem dúvida, presidente, mas levar 20 anos para fazer o efeito sobre os negros brasileiros, que são da camada mais pobre. 20 anos se nós estivéssemos fazendo o dever de casa.
Nós não estamos.
Mas nós não estamos. Aqui para nós, de fato, o presidente mantém um ministro que diz que o governo dele não está fazendo o dever de casa na pasta dele, pode até justificar assim a demissão. Eu sei que ele saiu dali, eu fui me encontrar com ele na Índia, quando ele voltou ele disse ao ministro Gilberto Carvalho que não dava para me manter. Eu acho que aquela foi uma das coisas, mas eu estava certo. Presidente Lula, presidenta Dilma, não estamos fazendo o dever de casa no que se refere à educação de nossas crianças. E aí não fazemos o dever de casa nas universidades, porque fazer a universidade não é criar universidade. Fazer a universidade é manter a universidade. E manter não é só dinheiro, manter até cérebros ali dentro. Sobretudo de alunos. Sabe por que o aluno é mais importante que o professor? Porque um aluno bom, ele puxa o professor ou demite o professor. Se o aluno é bom e a gente não consegue um professor bom, o aluno vai buscar no exterior, como a gente está buscando médico. Agora, quando o aluno é ruim, ele puxa a universidade para baixo, porque acomoda. Até os bons professores, quando o aluno é ruim, ele faz de conta que dá aula e vai para o gabinete dele fazer pesquisa. Vai produzir, mas não fica dando aula com o exercício pleno do que faria se os alunos fossem bons. Nós estamos numa situação em que cidades como Hong Kong, por exemplo, é uma cidadezinha. Tem 3 universidades entre as 200 milhões. É uma cidade, gente, não é um país. Onde a Coreia, a Singapura, Singapura é uma cidade. Singapura, eu não fui olhar agora no Google, mas deve ter 3 milhões de habitantes. Vamos dizer 4 milhões. Tem 2 universidades entre as 200 melhores. A Coreia do Sul, que tem mais, mas é muito pequena comparada com o Brasil. Tem 4. Eu não comparo com as 77 dos Estados Unidos, com as não sei quantas do Reino Unido. Eu comparo com desses países. Não justifica. O Brasil não pode ter menos que 10 universidades entre as melhores, porque temos 200 milhões de habitantes, porque somos o 7º PIB do mundo. Não se justifica, meu Mazarino. Temos menos de 10. Esses outros países que têm muitas aqui são países pequenos. Ou seja, na hora de escolher, escolhe entre poucos. A gente escolhe entre um número muito maior. Nós somos os melhores em futebol, não é só porque a bola é redonda para todos. É porque nós temos 200 milhões de habitantes, dos quais 100 milhões para fazer o esporte futebol masculino. Então, por que não fazemos isso também na educação? Por que não fazemos educação redonda para todos? Por que no Brasil, rico tem escola redonda e pobre tem escola quadrada? E o caminho a gente sabe. O caminho é toda a escola ser pelo menos igual às 420 escolas federais que o Brasil já tem. Isso é espalhar essas escolas pelo Brasil. E isso, depois de 20 anos, porque não se faz de repente, custaria 6,4% do produto interno bruto, pagando R$ 9.500 de salário mensal a um professor. O que faz com que o custo de cada aluno seja R$ 9.500 por ano. É menos do que a maior parte da classe média paga na escola particular, onde a mensalidade já está em R$ 1.000. A nossa custaria 700, 600, 800 que seja. A gente sabe por que é que não faz. Em parte porque não dá voto. Colocar uma universidade dá voto. O menino que entra na universidade, os pais comemoram. O menino que termina o ensino médio não se comemora. Não se faz festa. Não dá a euforia, o orgulho. E aí não dá voto. A presidenta tinha que fazer um gesto de preocupação, até para despertar a população, até para despertar essa casa aqui, que não está desperta para o problema que significa aumentar o analfabetismo e diminuir as universidades na ordem das melhores do mundo. Esses dois movimentos tinham que ser assim, e não assim. E a presidenta não desperta, não vem aqui, não fala aqui, não comenta, não faz uma fala, não pede desculpas pelo fato de que nesses anos todos a gente não fez. E não é o ministro que tem que fazer isso, não. O ministro está aí há 4, 5 meses. Como é que ele vai ser culpado disso? Não, nada, nada. O ministro Mercadante não tem nenhuma culpa nessa situação. A culpa não é nem só da presidenta Dilma, é do presidente Lula. Nem só do presidente Lula, do anterior também, Fernando Henrique, e de toda a história do Brasil. Mas isso passaram, esses caras passaram. Agora é ela que é a nossa líder. É ela que tinha a responsabilidade, mais do que a responsabilidade, a obrigação de manifestar sua indignação com isso. Presidenta, é muito ruim ver os serviços de espionagem americano lendo as cartas da gente. Mas é muito pior ver 14 milhões de adultos incapazes de ler a carta que o pai escreveu, que a mãe escreveu, que o filho escreveu, que o amigo escreveu, que a namorada escreveu, que o namorado escreveu. A vergonha do Brasil não é que os americanos leiam nossas cartas. A vergonha do Brasil é que 14 milhões de brasileiros não conseguem ler cartas de brasileiros, escritas para eles próprios. E a presidenta não se manifesta com qualquer indignação sobre isso. É como se não tivesse acontecendo no Brasil, e sim em um outro planeta. E nós aqui não estamos fazendo o que a gente deveria. Por isso, eu creio que nós temos a obrigação, pelo menos, de levar adiante o que o senador Luiz Henrique propôs aqui, de colocarmos como próximo tema da Comissão do Futuro. Senadora Ana Amélia, e a senhora é membro dessa comissão, o senador Luiz Henrique propôs que o próximo tema fosse como daqui a 30 anos o Brasil poderá estar com algumas universidades entre as melhores do mundo. O que é que a gente precisa fazer para isso? Qual é o dever de casa que a gente vai fazer para não passar esse constrangimento? E eu não tenho a menor dúvida que um dos pontos fundamentais para que tenhamos universidades boas é termos analfabetos de menos. É termos alunos, todos os brasileiros terminando o ensino médio, e todos o ensino médio de alta qualidade. Aí a universidade fica boa, porque aí o que ela precisa é pouco. Eu fico aqui, senador Mozarildo, deixando claro não só a preocupação, como o senador Luiz Henrique manifestou, e eu também tenho, não só a possibilidade de ver, o risco de ver o país submergir, em vez de emergir, como se tem dito nos últimos anos. Eu fico aqui envergonhado, não só como ser, como brasileiro, que lê isso e diz o que é que os políticos estão fazendo comigo. Eu fico mais envergonhado ainda como político. O que é que eu estou conseguindo fazer para mudar isso? E não estou conseguindo. Ou por omissão, que não é o caso, ou por incompetência. Incompetência de fazer com que as ideias que a gente tem virem realidade. Mas pelo menos, uma coisa eu não tenho que me envergonhar. Eu não vou desistir de continuar essa luta. Eu não vou desistir de continuar dizendo o Brasil pode e o Brasil deve. O Brasil precisa e o Brasil... E é possível no Brasil. É possível e precisa. E se sabe como fazer. E continuar convencendo, lutando, falando, brigando. Porque um dia vai acontecer, conosco ou não. Mas vai acontecer. Porque a realidade das coisas vão levar para que em algum momento esse país desperte. Que não pode ser o país que está querendo ser campeão de futebol, ganhar medalha, fazer Copa, fazer Olimpíadas... E de um lado aumenta o analfabetismo e de outro diminui a qualidade das universidades. E as duas coisas estão ligadas. Uma está ligada na outra. A gente não pode deixar que isso continue. Eu, sobretudo, não pode parar de lutar para que isso não continue. Era isso, senhor presidente.